A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e trago agora aqui no USP Analisa um bate-papo sobre a definição da nova cesta básica, que foi feita pelo governo federal em março deste ano. Neste primeiro programa sobre o tema, a gente conversa com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, Maria Laura da Costa Lousada. Ouve só! Maria Laura, o termo cesta básica geralmente é associado àquele pacote de alimentos que os trabalhadores têm direito a receber mensalmente ou que é vendido em mercados. Quando se fala na definição da nova cesta básica, é desse kit de alimentos que a gente está falando ou tem algum outro conceito envolvido?
Bom, não deixa de ser, né? A legislação da cesta básica, ela é usada como referência para todos os programas do governo que utilizam e para isso precisam definir o que é uma cesta básica. Então, de fato, né, o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, quando envolve o Programa de Transferência de Cesta Básica para o Trabalhador, tem que seguir essa legislação. Por exemplo, outros programas de doação de cesta básica que vem da assistência social também tem que seguir o padrão definido pela legislação da cesta básica. E ela também é importante porque o DIESE e outros órgãos da economia monitoram os preços e as ações do governo em relação a essa cesta básica de alimentos. E por fim, acho que é uma coisa muito importante também, é que ela pode pautar outras políticas públicas, né? Por exemplo, agora a gente está discutindo a tributação dos alimentos, né? A sobretributação de alguns alimentos e a desoneração de impostos de alguns. E com certeza essa legislação que define a nova cesta básica vai ser usada como um referencial teórico mesmo para a gente debater isso na sociedade.
E quais os critérios que são usados para a definição desses itens da cesta básica e por que eles podem ser diferentes em cada estado brasileiro?
As diretrizes da cesta básica elas foram baseadas principalmente nas recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar ele é um documento oficial do governo brasileiro, mais especificamente do Ministério da Saúde brasileiro, e tem como objetivo promover uma alimentação saudável e sustentável para a população brasileira. Então, foi nesses dois braços que o Ministério do Desenvolvimento Social se baseou para desenhar a cesta básica, né? E dentro desses braços de saúde e sustentabilidade está o respeito à cultura e às tradições regionais. E é por isso que aquela lista de alimentos in natura, minimamente processados, que faz parte da cesta básica, ela permite uma variação para acomodar essas tradições regionais num país tão grande como o Brasil, né? E acho que um ponto a se destacar na cesta básica também é a ausência dos alimentos ultraprocessados, né? E acho que uma das principais mensagens do Guia Alimentar para a População Brasileira é: prefira alimentos in natura ou minimamente processados e suas preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, considerando que os alimentos ultraprocessados têm um efeito negativo na saúde das pessoas, no meio ambiente e também na nossa cultura, na nossa sociedade, nas nossas relações sociais, né? E tudo isso embasou as novas diretrizes da cesta básica.
Que avaliação geral você faz das mudanças feitas na nova cesta básica? Como elas impactam as políticas públicas voltadas ao combate da insegurança alimentar e ao estímulo à alimentação saudável?
A mudança da cesta básica é extremamente positiva, né? Acho que ela acompanha tanto a evolução da ciência da nutrição, que tem novas descobertas do que a gente entende por alimentação saudável, mas também acompanha a evolução, as mudanças da sociedade brasileira nos últimos anos, né? Então, o que a gente viu, né? A gente viu uma transição alimentar, uma população brasileira que come cada vez menos alimentos tradicionais, menos preparações culinárias baseadas nos alimentos in natura, minimamente processados, e cada vez mais ultraprocessados, né? Junto com isso, a ciência da nutrição começou a descobrir que isso estava fazendo mal. Isso estava causando as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares que hoje são cada vez mais importantes na sociedade. Então, a cesta básica responde a esse cenário. Então, isso é extremamente positivo. E ao dizer, bom, a cesta básica não vai ter ultraprocessado, a cesta básica vai ter alimentos in natura ou minimamente processados, né, na maior parte dela, né, vai ter um pouco também de processados, como queijos, né, e pão, ela está respondendo, ela está dando uma resposta para a sociedade que sim, o governo se preocupa com a saúde, se preocupa com o meio ambiente, e junto com vários outros programas, várias outras políticas que têm o mesmo objetivo, ela tem muito, muito potencial de impactar positivamente na saúde dos brasileiros.
Bom, a gente está usando três termos aqui que são alimentos ultraprocessados, alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Diferencia para a gente esses termos e explica como que a população pode detectar as diferenças entre essas categorias.
Essas categorias de alimentos são usadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que divide todos os alimentos em quatro grupos. O primeiro grupo é o grupo de alimentos in natura, minimamente processados. A gente pode olhar esses alimentos como uma coisa só, né? Que inclui os alimentos que a gente come da mesma forma com que a gente tira da natureza, por exemplo, uma maçã, mas também inclui todo um grande grupo de alimentos que já sofre algumas alterações, como embalagem, como refino, como descascamento, e que não recebem nenhuma substância nova na sua composição, né? Não recebem óleo, açúcar, e que são a base da nossa alimentação. Feijões e outras leguminosas, como as lentilhas, arroz, vários cereais, leites, carnes, ovos, castanhas e nozes sem açúcar, frutas, legumes e verduras, chá, café, né? Todo o grande corpo da nossa alimentação. No segundo grupo do guia está de ingredientes culinários. Então, esse é um grupo menor, né? Que ele basicamente não é consumido sozinho, ele é feito de sal, açúcar e gorduras, e que são substâncias que a gente usa para cozinhar, preparar e temperar o grupo 1. O terceiro grupo é o que eu estou chamando de alimentos processados, que são alimentos já mais antigos, mais simples, em geral tem 2, 3 ingredientes, né? Que é o caso, por exemplo, dos queijos, que tem leite e sal, o caso do pão, que tem farinha, sal e água, as compotas de fruta, as conservas de legumes e verduras, né? Que são já alimentos um pouco mais industrializados, um pouco mais desequilibrados do ponto de vista nutricional, né? Já tem um teor mais alto aí de açúcar e sal, mas que também compõem a base de uma alimentação tradicional e saudável e tem seu espaço, né? E não é à toa também que a cesta básica, por exemplo, inclui ali sim os queijos, né? Como parte de uma alimentação que pode ser saudável. E radicalmente diferente desses três grupos é o último grupo do guia, né? O grupo de alimentos ultraprocessados. A gente pode dizer que eles nem são alimentos, né? São formulações, são produtos, né? É uma fábrica pegando um alimento natural e transformando numa coisa completamente diferente, né? Então, são formulações cheias de partes de alimentos, né? De extrações de alimentos, de substâncias modificadas quimicamente, geralmente finalizadas com um grande corpo de aditivos que mudam cores, sabores, texturas. E aqui estão, né? Refrigerantes e sucos artificiais, bolachas recheadas, salgadinhos de pacote, barrinhas de cereal, cereais matinais, um grande grupo de bebidas lácteas que tem corantes, sabores, misturinhas de que dão uma corzinha aqui, um cheirinho aqui, e também um grande grupo ali das chamadas refeições prontas, que geralmente são feitas para imitar as preparações culinárias, mas que tem todas essas substâncias que eu citei agora.
Bem interessantes essas observações da professora Maria Laura, né? Então não deixe de ouvir a entrevista completa no podcast USP Analisa, que está disponível nas principais plataformas de áudio. O podcast traz também um bate-papo sobre esse tema com a diretora da ACT Promoção da Saúde, integrante do grupo de referência da Cátedra Josué de Castro, Paula Jones. Bom, o USP Analisa de hoje termina por aqui, mas daqui a 15 dias eu volto com as observações da Paula sobre esse tema. Tá bem legal, você não pode perder. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.